Boa noite aos nobres colegas vereadores e público presente. Cumprimento também os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais, realizada hoje, 12 de novembro de 2025. Vamos ao expediente, do dia. Coloco em votação a ata da reunião ordinária número 16/2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Por aclamação. Ata aprovada. Coloco em votação a ata da reunião extraordinária número 08/2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Peço a atenção dos nobres vereadores para o acompanhamento da leitura dos projetos que se encontram em tramitação nessa Casa Legislativa. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 56/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ouvintes pelas redes sociais. Projeto de lei número 56/2025. Projeto de lei número 56/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 118.127,16 para reforço de dotações constantes do orçamento vigente conforme a especificação abaixo. Artigo 2º. Os recursos utilizados para execução do presente crédito serão aqueles previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, resultante de anulação parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais conforme especificação abaixo. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar suplementação por decreto nas dotações orçamentárias do artigo 1º, caso a rúbrica orçamentária aberta por essa lei se torne suficiente. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão da dotação orçamentária criada por essa lei no dispositivo legal número 2655/2024, de 27 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itamonte para o exercício financeiro 2025 LOA, na Lei nº 2623/2024, de 14 de agosto de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do município de Itamonte no exercício 2025 LDO, e na Lei nº 2489/2021, de 20 de dezembro de 2021, que estabelece o plano plurianual do governo do município de Itamonte no exercício 2022 a 2025. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Itamonte, 21 de outubro de 2025. João Pedro Fonseca, prefeito municipal de Itamonte. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por meio dessa mensagem, encaminho a essa augusta casa legislativa o incluso projeto de lei número 56/2025. Que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação da dotação do município de Itamonte. A proposição tem como fundamento o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que assim dispõe. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. 3º. Os resultantes da anulação parcial ou toda a dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei. A abertura de crédito adicional especial supracitada tem como objetivo amparar a realização de despesa pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Territorial, em específico para a finalização de obras ainda no presente exercício. Com tais razões, pugnamos pela aprovação do projeto e solicitamos o apoio de todos os parlamentares dessa Casa para sua aprovação. Atenciosamente, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
Agradeço a leitura da nobre secretária. Só para complementar aqui e voltar um pouquinho, as duas atas foram aprovadas por 8 votos. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 60/2025, que dispõe sobre a denominação de logradouro público.
Projeto de lei número 60/2025, dispõe sobre denominação de logradouro público. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Rua 1 do bairro residencial Terras Altas, denominado Vera Lúcia Correia de Almeida Poroca. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itamonte, aos 3 de novembro de 2025. Justificativa. Em 29 de abril de 1950, nasceu em Itamonte Vera Lúcia Correia, cuja trajetória foi marcada por uma luz singular de pureza e alegria, irradiando bondade e serenidade por onde passou e conquistando o carinho de todos que a conheceram. Em abril de 1973, contraiu o matrimônio com Manuel de Almeida Poroca, passando a se chamar Vera Lúcia Correia de Almeida Poroca, união da qual nasceram 4 filhos que herdaram seus valores de amor, dedicação e respeito. Moradora da Rua Governador Valadares, no centro de Itamonte, Vera destacou-se como exemplo de bondade, lealdade e ternura, tornando-se figura querida e admirada na comunidade itamontense. Dedicou grande parte de sua vida à educação, profissão que exerceu com vocação e compromisso. Atuou como professora na Prefeitura Municipal de Itamonte e, a partir de 1980, foi nomeada professora da Escola Estadual Nilo Peçanha, onde permaneceu por 27 anos até a sua aposentadoria em 2007. Sua atuação deixou um legado de amor ao ensino e de inspiração para inúmeras gerações de alunos. Em reconhecimento à sua memória e aos relevantes serviços prestados à educação e à comunidade de Itamonte, propõe-se que seu nome seja atribuído a um logradouro público do município, como eterna homenagem àquela que dedicou sua vida à formação e ao bem do próximo. Vera Lúcia Correia de Almeida Poroca partiu em 26 de setembro de 2013, mas permanece viva na lembrança de familiares, amigos e ex-alunos pela delicadeza, sabedoria e alegria que sempre transmitiu. Assim, a denominação da Rua 1 do bairro residencial Terras Altas, com o nome Rua Vera Lúcia Correia de Almeida Poroca, representa um justo e merecido reconhecimento à sua trajetória exemplar e à sua contribuição para a história de Itamonte. Dessa forma, submeto à elevada apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei, certo de poder contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Câmara Municipal de Itamonte, em 3 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Itamonte.
Agradeço à secretária pela leitura e peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 09/2025, que trata da concessão de título de cidadã honorária a Márcia Moraes Mota Fernandes e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 09/2025. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, decreta. Artigo 1º. Fica concedido à senhora Márcia Moraes Mota Fernandes o título de cidadania honorária de Itamonte pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento social, econômico e agropecuário do município. Artigo 2º. A entrega do título será realizada em sessão solene, em data e horário a ser definidos pela presidência desta Casa Legislativa. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Sala de sessões, 10 de novembro de 2025, Alessandra Simone Pinto, vereadora. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade homenagear a senhora Márcia Moraes Mota Fernandes, que, embora nascida em Mogi das Cruzes, São Paulo, adotou o município de Itamonte como sua terra de coração e de vida, dedicando-se desde então a prestar relevantes serviços que contribuíram significativamente para o desenvolvimento local. Filha de Maria Aparecida Moraes Mota e Edson Lage Mota, Márcia viveu sua infância e juventude no sul de Minas, especialmente nos municípios de Passa Quatro e Itaiandu, onde concluiu o ensino médio. Em 1988, ingressou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, no curso de Medicina Veterinária, consolidando sua formação acadêmica. Em 1995, foi convidada a assumir a chefia do Departamento de Agricultura e Pecuária da Prefeitura de Itamonte, onde coordenou políticas de melhoramento genético com ênfase em programas de inseminação artificial voltados aos rebanhos de pequenos produtores rurais. Foi eleita vereadora por 2 mandatos, 2001 a 2004, 2013 e 2016, tendo exercido no primeiro deles a presidência da Câmara Municipal de Itamonte, conduzindo os trabalhos legislativos com responsabilidade e compromisso público. Demonstrou destacada atuação em 2010, quando coordenou as ações de enfrentamento ao surto de laringotraqueite aviária que atingiu a região. Pelo êxito, nas medidas adotadas, recebeu reconhecimento estadual em solenidade realizada em Belo Horizonte no ano 2015. Além de sua atuação profissional e política, sempre participou de forma voluntária e comprometida das atividades do Sindicato Rural de Itamonte, onde atualmente exerce o cargo de diretora financeira, mesmo após sua aposentadoria em 2024. Toda a sua trajetória é marcada por trabalho, compromisso, ética e profundo amor por essa terra. Assim, a concessão do título de cidadania honorária à senhora Márcia Moraes Mota Fernandes mostra-se ato justo, meritório e necessário. Certo de poder contar com o apoio dos novos colegas na aprovação da presente propositura, atenciosamente, sala de sessões, 10 de novembro de 2025, Alessandra Simone Pinto, vereadora do MDB.
Obrigada, secretária. Peço agora que a senhora secretária da mesa realize a leitura do projeto de decreto legislativo número 10/2025, que trata da concessão de título de cidadão honorário a Ulisses Gomes de Oliveira Neto e da outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 10/2025. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, decreta. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Ulisses Gomes de Oliveira Neto o título de cidadania honorária do Itamonte, pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do município de Itamonte. Artigo 2º. A entrega do título será realizada em sessão solene, em data e horário a serem definidos pela presidência dessa Casa Legislativa. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, 10 de novembro de 2025, Alessandra Simone Pinto, vereadora. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade homenagear o deputado estadual Ulisses Gomes de Oliveira Neto, natural de Itajubá, Minas Gerais, uma figura política de destaque em Minas Gerais, atualmente em seu 4º mandato na Assembleia Legislativa, tendo sido reeleito em 2022, com expressiva votação de 95.598 votos em todo o Estado, dos quais 2.303 votos foram obtidos em Itamonte, conferindo-lhe o título de cidadão honorário do município. Com 47 anos, pós-graduado em administração pública, casado e pai de 2 filhos, Ulisses Gomes demonstrou desde a juventude comprometimento com a sociedade, atuando como coordenador diocesano da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Pouso Alegre, fundador do Diretório Central de Estudantes da FEP e membro de coordenação da Frente Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sua trajetória inclui ainda a passagem como vereador de Itajubá, experiência que consolidou sua relação com a população e aprofundou seu conhecimento sobre as demandas municipais. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Ulisses Gomes tem se destacado como líder do Bloco Democracia e Luta, coordenando a atuação de 20 deputados e deputados de 5 partidos. Exerceu o cargo de primeiro secretário de mesa da Assembleia entre 2015 e 2017, demonstrando habilidade administrativa e compromisso com a gestão pública. O deputado tem promovido ações concretas em prol das cidades mineiras, destinando recursos para o desenvolvimento municipal e atuando em pautas de relevância estadual, como o pagamento do piso salarial para profissionais de educação, o congelamento do valor do IPVA, entre outros projetos de interesse público. E ainda um defensor de causa autista, tendo instituído por meio de projetos de lei o laudo permanente para pessoas com autismo. Além disso, Ulisses Gomes é autor de inúmeros emendas parlamentares que beneficiaram diretamente o município de Itamonte, a Casa de Caridade de Itamonte, a Associação Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, e a Associação do Projeto Parceiros do Futuro, a ASPAF, o Centro de Atendimento Integral Idoso, CAI, o Centro de Recuperação de Álcool e Drogas, Desafio Jovem Manainha, o Sindicato Rural de Itamonte, o Centro Comunitário Rural de Campo Redondo e a Escola Estadual Nilo Peçanha. Destaca-se ainda a sua atuação decisiva na articulação que culminou na aprovação da Lei Estadual nº 23.774/2021, que definiu os limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio, beneficiando centenas de moradores locais. Diante de sua trajetória exemplar, de seu compromisso com a população mineira e de sua contribuição direta para o desenvolvimento do nosso município, torna-se justa e merecida a concessão de título de cidadania honorária ao deputado estadual Ulisses Gomes. Toda a sua trajetória é marcada pelo trabalho, pela dedicação e pelo compromisso com Minas Gerais e com Itamonte, sendo a concessão do título um ato justo, meritório e necessário. Certo de poder contar com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente propositura, sala de sessões, 10 de novembro de 2025, Alessandra Simone Pinto, vereadora.
Agradeço a leitura da nobre secretária e dando continuidade ao expediente, abro agora o espaço para os nobres vereadores para a realização de indicações orais. Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Então, aproveitando, boa noite a todos, né? Caros colegas, nobres ouvintes, público presente. Então, aproveitando o término da obra que foi iniciada ano passado pela ex-gestão, lá na Vila Nova, os moradores, comerciantes e funcionários da comarca de Itamonte estão pedindo reparo e manutenção da rua Maria da Fé e José Alves de Freitas, que pega da esquina do fórum até a esquina do campo de futebol, aqui atrás. A pedido dos moradores e comerciantes, funcionários e funcionários da Prefeitura Municipal de Itamonte, eles pedem a manutenção das ruas Angelina Perrone, Daniel Constantino dos Santos e Padre João Scott, do bairro Vila Santos. Quem passa por lá sabe a quantidade de buraco e o horror que está lá. E diversas pessoas já tiveram prejuízo com os carros, tendo pneu estourado, mola quebrada, naquela quantidade de buraco. A rua do Marcinho está intransitável. Eles estão pedindo socorro lá com urgência. E a pedido do bairro Barrocada, agora, esses dias, eu mandei um ofício lá para a prefeitura, porque eles começaram a mexer na rede de esgoto da Barrocada e não deram continuidade. Aí eu mandei um ofício, eles me responderam que eu não enviei foto, que eles não sabiam do que se tratava. Mandei novamente para o executivo, agora diversas fotos. E para quem anda lá sabe que a rede de esgoto come a céu aberto e está uma nojeira, um fedor horroroso. E eles estão pedindo uma atenção especial lá para o bairro. E outra coisa, mandei também, o bairro Jardim dos Ipês está me cobrando dia após dia, porque eu mandei para o executivo fotos pedindo o reparo da guarita. Porque as crianças estão lá esperando o ônibus, dia de chuva não tem condição, eles ficam um tempo que fica uma lama. Aí o executivo mandou de volta mandou a resposta do ofício, falando que a guarita está em uma situação boa e mandaram para mim uma estimativa de preço da reforma, falando que vão fazer banco com encosto no valor de R$600, lixeira no valor de R$250, painel informativo no valor de R$400, iluminação solar R$700, piso e rampa R$1.200 e paisagismo, sendo que eu pedi foi só para arrumar o piso da guarita. Eles me mandaram aqui um orçamento no valor de R$3.450. Isso foi dia 15 de agosto. Agora vocês pensam, hoje está 12 de novembro, a guarita continua intacta, graças a Deus, né? Não caiu em cima da cabeça de ninguém, mas o piso, dia de chuva, está na lama, as crianças continuam esperando ônibus na chuva. E quanto às travas do campo de futebol, continua lá oferecendo risco à integridade física das crianças, que foi pedido para trocar, ou soldar, ou arrumar, e até agora nada. E isso já se fazem agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses, e até agora nada. E mais. Os beneficiários da Lei Municipal 2597-2023 receberam lotes de terra e já são donos por direito desses lotes, né? Certinho isso. Só que eles precisam de água e energia nas localidades. Muitos já estão construindo, outros já construíram, outros estão pensando em começar a obra. E quando eles procuram lá o executivo, eles estão sendo enrolados e desestabilizados, porque eles falam que eles não são dono do terreno, que o terreno foi dado para duas, três pessoas, fato que é inverdade, isso é uma mentira. Então, está deixando os donos dos lotes numa insegurança absurda, e muitos estão com medo de começar a obra e perder. Só que, gente, vocês são donos, podem começar a obra. E é papel nosso cobrar do executivo energia, água, que passou da hora. O que eles querem? Que vocês perdem o lote para dar para outra pessoa. Então, gente, vamos trabalhar. Passou da hora do executivo tomar as providências devidas e fazer o que se deve, né? Já são donos lá desse lote. Por enquanto, é só. Passo a vez para o próximo colega.
Agradeço as indicações.
Posso usar a palavra?
Pode.
Eu vou fazer uma indicação. Hoje eu recebi a informação que o prefeito municipal solicitou a devolução do imóvel que está cedido para o IPAM para uso da prefeitura. Eu acho que isso, assim, talvez o prefeito pudesse reavaliar essa questão, porque foi um trabalho grande da administração passada acabar com os aluguéis, porque era uma despesa muito grande para o Poder Executivo, a questão dos aluguéis, quando Alexandre assumiu a prefeitura, e ao longo do tempo fez-se um esforço muito grande para reduzir essa questão de gasto com aluguel, e no final foi bem reduzido. Infelizmente, agora aí tivemos essa notícia de que talvez o IPAM tenha que sair lá da sede e tenha que alugar uma casa. No frigir dos ovos, né, quem vai acabar pagando somos nós mesmos, é o contribuinte, porque o IPAM é dinheiro público. Hoje em dia o IPAM não tem mais caixa, né? Faz 8 anos que o IPAM não tem caixa. Então todo o dinheiro do IPAM é dinheiro da própria prefeitura, então é mais um gasto, talvez encontrasse uma outra forma, eu não sei o que, que eles pretendem colocar lá, né? Mas talvez encontrasse um outro espaço da própria prefeitura que pudesse ser utilizado para outra função que eles pretendem colocar lá, e deixasse o IPAM lá, que está bem instalado, os funcionários estão bem atendidos, né? Um espaço, demorou muito tempo para ter um espaço em que os funcionários pudessem ser bem atendidos, é um espaço central, né? Então, é um apelo aqui, uma indicação ao chefe do Poder Executivo, que ele repense essa questão, porque é uma questão que vai gerar ônus para o caixa da prefeitura, e é ele mesmo que vai acabar tendo que pagar isso daí. É só isso. Obrigado, viu?
Agradeço as palavras do nobre vereador Silvio Santoro. E a gente não pode deixar de falar, uma vez que sempre empunhamos bandeiras defensivas em favor do IPAM, que é o Instituto do Funcionário. Eu também não vejo assim esse prazo como um prazo hábil. 30 dias não se dá nem para um inadimplente de aluguel. Agora, você trazer à tona um problema desse com um instituto tão importante, da relevância do IPAM, o IPAM e do funcionário público de Itamonte. Tem a questão que foi... A gente está conversando com o IPAM, procurou todos nós aqui, eu tenho certeza. Tem a questão das interligações de redes, tem vários sistemas que estão interligados. Pode trazer um prejuízo, inclusive, essa ruptura, ela pode trazer um problema, inclusive para a Câmara Municipal, Poder Legislativo, Poder Executivo e para o próprio Instituto. O Instituto, apesar de ser criado, e é um instituto do município, né, para não dizer que ele é da prefeitura...
É uma autarquia, né?
Sim.
Ele é do município.
Ele é do município. A gente fala prefeitura são os prédios. É da gestão municipal. Só que ele tem a sua autonomia. Ele precisa usar da sua autonomia. Não sou contra especificamente gestão nenhuma. Eu sou totalmente contra a gestão que traz um problema desse para um instituto tão importante. E vai afetar ali momentaneamente, não sei se por um período alongado ou não, acaba afetando um aposentado que quer aposentar rápido, tá, vai trabalhar o quê? Porque não está interligado o sistema. E não é assim. O Instituto, ele tem a sua autonomia. Não é assim. Você vai para lá, não é uma ordem. Infelizmente, o gestor público, ele não dá ordem no IPAM. Por isso que ele tem seu superintendente. O IPAM, ele tem a prerrogativa de alugar um prédio, um imóvel, e ir para onde ele achar que é de confiabilidade administrativa e que dê a condição do pleno funcionamento. Isso aí demanda de diálogo. Eu também não sou em favor do IPAM ficar enfiado dentro da prefeitura, sinceramente, porque fica muito ligado. Mas se não houve tempo hábil, a vida pública, ela é feita de tantas transformações que às vezes não dá tempo de transformar tudo. Mas precisamos continuar evoluindo, progredindo e produzindo para o bem comum, para o bem da população. Então, por que não pensamos agora, assim como a Câmara Municipal, através de convênios e de tratativas, chegamos a esse resultado aqui? Por que não podemos trabalhar também para o IPAM? Ah, essa história que o IPAM está falido, em detrimento, o IPAM está falido por ocorrência de dívidas que o município, ao longo dos tempos, não sanou com o Instituto. Hoje, infelizmente, toda a dívida do IPAM, ela é dívida de qualquer gestão municipal que assuma. E o IPAM ele é falido por falta de recurso financeiro, porque junto ao município, obviamente, ele tem crédito, e crédito estrondoso. Então, eu acho que nós deveríamos tratar esse instituto, que é do trabalhador, que contribui a vida inteira e contribuiu, daqueles que já estão inativos, em respeito a esse nicho de funcionário público, nós temos que tratar com respeito à direção do IPAM. Agora, tem que fazer alguns ajustes? Tem. Funciona como deveria? Talvez não. Mas não é você despejando o IPAM de um prédio onde tem funcionabilidade e põe em risco toda essa funcionabilidade. Não pode, sinceramente não pode. Precisamos ter um pouco mais de sensibilidade, porque poderemos estar turbinando problemas futuros.
Só fazer um comentário, boa lembrança do senhor também, que o prazo dado para o IPAM sair de lá é 30 dias só, né? Que é inviável, até pode comprometer a questão do pagamento dos aposentados durante o próximo mês, né? Você imagina uma mudança dessa, que tem que achar um lugar, alugar um lugar, como o senhor falou, nem despejo de inadimplente é feito em 30 dias. Então, assim, eu acho que ali está num cantinho separado da prefeitura, acesso é independente da prefeitura. Eu acho que está bem instalado ali. Eu acho que tem essa preocupação com a questão do gasto, né? Que é recurso público, é tudo dinheiro público, e às vezes você consegue, dentro dos imóveis que a prefeitura já tem, alocar esse outro órgão que eles querem colocar lá. É uma opinião. Isso é uma indicação para o prefeito.
Quando a gente fala em conversação, em ideias, um exemplo, nós temos conversado aqui, falei com o Dani, falei com o nosso procurador, Dr. Hugo, nós temos conversado aqui uma situação. Nós trabalhamos com aproximadamente 2% do orçamento do município, a Câmara Municipal. E existe uma emenda constitucional que ela fala que a Câmara Municipal, o poder legislativo de um município, com até 100 mil habitantes, ele pode trabalhar com 7% do orçamento. Você já pensou se nós pegarmos agora, votarmos isso aqui agora, o impacto que dá? Então, nós queremos isso? Não, vamos conversar. Mas tudo é conversação. Então, eu acho que se formos levar a ferro e fogo, sai numa guerra, sai todo mundo ferido. Então, eu acho que tem que conversar, tem que ter o pleno entendimento, né? E eu estou usando um paralelo para uma situação e outra. Não é no extremismo que nós vamos conseguir chegar a um denominador comum, satisfatório à maioria, pelo menos. Vereadora Alessandra.
Não, tem mais com a dívida gigantesca, né, do Executivo com o IPAM, por que não eles construírem, então, já que quer tirar de lá, constrói um prédio e abate na dívida do que tirar e colocar lá, enfiar lá no CVT, porque é lá que falaram que vão colocar. Que estrutura que tem no momento para levar eles para lá? Nenhuma. Constrói primeiro, e eu acho que a gente tem que se unir com eles e para isso não acontecer, né? Uma questão conversada no momento e bem conversada. Porque é trocar seis por meia dúzia.
Obrigado, vereadora Alessandra. E vamos dar prosseguimento ao expediente do dia. Peço agora à senhora secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 41/2025, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho.
Indicação 41/2025. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine com urgência a limpeza das margens do leito do rio. Justificativa. Com a aproximação do período chuvoso, torna-se essencial a adoção de medidas preventivas que garantem a segurança e o bem-estar da população. A falta de limpeza adequada do rio e nas margens do rio representa risco de alagamentos, podendo afetar diretamente as residências, vias públicas, principalmente nos bairros Morada do Bosque e Vila Nova. A execução do serviço de limpeza e desobstrução contribuirá significativamente para evitar prejuízos materiais, danos ambientais e transtornos à população, além de demonstrar o compromisso do Poder Executivo com a prevenção e manutenção urbana. Diante do exposto, indica-se a necessidade que o Executivo promova com urgência a limpeza e manutenção do referido rio. Certo de compreensão e da sensibilidade da Vossa Excelência, Quanto à relevância desse pleito, agradeço antecipadamente a atenção dispensada e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento ou colaboração que fizerem necessárias. Câmara Municipal de Itamonte, 23 de outubro de 2025, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 42/2025, de autoria do vereador Silvio Santoro Júnior.
Indicação número 42/2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprova, se envie o ofício ao senhor João Pedro Fonseca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que Sua Excelência determine com a máxima brevidade a realização da vistoria técnica por parte da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Itamonte, bem como sejam adotadas medidas de intervenção pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos para a retificação da margem direita do rio Capivari, no bairro Coqueiros, com a retirada de uma pequena formação sedimentar ilha existente no leito do rio e o aprofundamento da calha, de modo a restabelecer o curso natural da água. A formação dessa ilha vem provocando o desvio do fluxo natural do rio, aumentando o risco de erosão e, consequentemente, dando à rodovia BR-354 e a um imóvel residencial situado às margens do referido curso d'água, no ponto identificado pela coordenada geográfica. Justificativa. A presente indicação se justifica pelas condições constatadas no local, onde o acúmulo de sedimentos passou a alterar o curso natural do rio Capivari, favorecendo o processo erosivo e comprometendo a estabilidade de infraestrutura pública essencial, como a rodovia BR-354, além de colocar em risco direto um imóvel residencial existente nas proximidades da margem direita. Considerando a aproximação do período chuvoso e o potencial de agravamento da situação, torna-se necessária uma ação preventiva e imediata, a fim de evitar prejuízos materiais e garantir a tranquilidade e segurança dos moradores da comunidade do bairro Coqueiros. Certo de poder contar com a aprovação dos 9 pares na aprovação da presente indicação, atenciosamente, Sala de Sessões, Câmara Municipal de Itamonte, 22 de outubro de 2025, Silvio Santoro Júnior, vereador.
Só comentar nessa indicação que foi citado o nome da presidência, pede-se ali, pelo que entendemos, um serviço parecido com o que foi feito ali em frente à farmácia americana, só que ali não tinha ilha, que o rio ele vai bater no barranco e coloca em risco a moradia das pessoas. Realmente, se não tomar nenhuma providência, teve pessoas que já saíram de lá de medo. Ali é muito perigoso, é um cotovelo, o rio vem e bate direto no cotovelo para depois ele vir. A questão da ilha eu não observei ainda, mas vamos observar, mas a gente também reforça assim esse pedido, porque se não tomar nenhuma providência, fica comprometido a própria existência do bairro ali, porque o rio vai acabar rasgando aquilo tudo por meio lá e mudando o curso. Muito pertinente. A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 43/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Indicação número 43/2025. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que avalie junto à Secretaria de Saúde do município a possibilidade de aumentar o número de vagas de atendimento para pacientes que necessitam ser atendidos pelo médico ginecologista vinculado à saúde pública municipal. Justificativa. Em decorrência das frequentes reclamações dos usuários da saúde pública municipal, em destaque as mulheres, que segundo elas, atualmente a fila espera para atendimento ginecologista e saúde pública municipal está muito longa. Fato que dificulta o acesso de muitas mulheres do município e, consequentemente, prejudica o tratamento de possíveis doenças que, quando diagnosticadas a tempo, aumenta e muito a chance de reversão do quadro clínico, resguardando a vida dos municípios em questão. A presente indicação se faz necessária, tendo como objetivo resguardar a vida e a saúde das mulheres que utilizam o serviço de saúde do município de Itamonte, de Minas Gerais. Desde já, certo de vossa compreensão, agradeço a atenção despendida e aguardo as providências possíveis, colocando-me à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 44/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Indicação número 44/2025. A vereadora que essa subscreve, no termo dos artigos 236 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro da possibilidade, determine a Secretaria de Obras ou setor responsável para que seja sanado o problema de acúmulo de água pluvial na rua Marechal Deodoro, próximo ao comércio conhecido como Lojão da Seda. Justificativa. Conforme reclamações dos moradores e comerciantes da rua em comento, os quais afirmam que, por insuficiência de escoamento das águas pluviais nos dias de chuva, os comércios próximos à faixa elevada da travessia de pedestre existente na rua Marechal Deodoro são prejudicados pelo grande acúmulo de águas pluviais no local, ocasionado o risco de alagamentos. A presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo resguardar a segurança dos moradores e comerciantes do local em questão, buscando garantir segurança de todos os envolvidos, considerando que estamos no período de chuva. Certo de vossa compreensão, agradeço a atenção despedida e aguardo as providências possíveis, colocando-me à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 45/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Indicação número 45/2025. A vereadora que essa subscreve, no termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Eclésia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro da possibilidade, determine a Secretaria de Obras ou setor responsável para que seja sanado o problema de acúmulo de água pluvial na rua Marechal Deodoro. Dois? Não mesmo? Tá a mesma coisa?
O Hugo vai dar uma olhada para nós, doutor Hugo. Se for a mesma, não tem necessidade de fazer a leitura. É, encontramos um erro aqui. Agradeço a nobre secretária pela observação, que tudo passa pela ótica dela, e não vai ser preciso fazer a leitura dessa última indicação. Dando continuidade à reunião, entraremos agora na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de decreto legislativo número 07/2025, que concede o título de cidadão honorário a Gustavo José Pita Pinheiro.
Parecer, projeto de decreto legislativo número 07/2025. Assunto, concede o título de cidadão honorário de Itamonte. Relatório, o projeto em análise tem por finalidade de conceder o título de cidadão honorário de Itamonte ao senhor Gustavo José Pita Pinheiro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Parecer. Para que um projeto seja apto a transformar-se em decreto legislativo, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e forma. O projeto foi proposto por vereador, únicos competentes, conforme o inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte. Deste modo, não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e sua forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito ao mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre e busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, conforme descrito na justificativa de proposição. Daí se evidencia sua pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos, do atendimento de normas regimentais quanto ao trâmite do projeto, bem como da observância da boa técnica legislativa, não se verifica vício algum que impeça a aprovação da presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista desta comissão, opina-se pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo número 07/2025. Sala de sessões, 3 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vistas aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Coloco o projeto de decreto legislativo número 07/2025 em discussão. Vereador Germano Justino.
Os dois citados em projetos diferentes, isso, a Bianca e o Gustavo, não puderam comparecer hoje. Estava com um problema lá na propriedade e não compareceram. Fico agradecido à atenção dos novos colegas pela atenção dada na justificativa do projeto. Obrigado.
O projeto continua em discussão. Coloco o projeto de decreto legislativo número 07/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Como vota o vereador Danilo de Souza Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de decreto legislativo número 07/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal de Itamonte. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de decreto legislativo número 08/2025, que concede o título de cidadã honorária a Bianca da Costa Lamenha Lins.
Parecer. Projeto de decreto legislativo número 08/2025. Assunto. Concede título de cidadã honorária de Itamonte. Relatório. O projeto em análise tem por finalidade conceder o título de cidadão honorário de Itamonte à senhora Bianca da Costa Lamenha Lins, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Parecer. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em decreto legislativo, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto por vereador, únicos competentes, conforme o inciso 32 do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Itamonte. Deste modo, não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente aos mesmos e sua forma se mostra adequada. Sem adentrar propriamente dito no mérito do projeto, vislumbra-se que seu objetivo é nobre e busca homenagear uma personalidade de destaque que exerceu relevante papel em prol do município de Itamonte, conforme descrito na justificativa da proposição. Daí se evidencia a pertinência e relevância. Assim, diante desses pontos de atendimento às normas regimentais quanto ao trâmite do projeto, bem como da observância da boa técnica legislativa, não se verifica vício algum que impeça a aprovação da presente proposição. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista desta comissão, opina-se pela aprovação do presente projeto de lei legislativo número 08/2025. Sala de sessões, 3 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de decreto legislativo número 08/2025 em discussão. Eu coloco o projeto de decreto legislativo número 08/2025 em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone.
Aprovado.
O projeto de decreto legislativo número 08/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal de Itamonte. Eu comunico agora aos nobres colegas, aos nobres vereadores, que estamos trabalhando agora um projeto de resolução, onde faltou um item nele. É um projeto que estamos trabalhando para dar uma condição mais equânime à Câmara quanto à questão de horários de funcionário. Então, eu quero pedir autorização, pode ser por aclamação para Vossa Excelência, se não tiver óbice, da gente incluir esse item. Na verdade, é o cargo do procurador jurídico, que tinha uma leitura, que tinha uma matéria que falava que o ente público ele não poderia trabalhar com o advogado por mais de 8 horas. E houve uma mudança na redação, 4 horas, isso mesmo, 4 horas. Houve uma mudança na redação, é uma mudança legal, e hoje pode, o ente pode trabalhar por no máximo 8 horas. Então, já que a casa trabalha assim, num período de 6 horas, a gente quer colocar todo mundo no mesmo nível de prestação na questão temporal. Se tiver algum óbice, então, todo mundo de acordo, eu peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de resolução número 06/2025, que altera a carga horária dos cargos de assessor geral, assessor de licitações e assessor jurídico da Câmara Municipal de Itamonte.
Parecer. Projeto de resolução número 06/2025. Assunto. Projeto de resolução número 06/2025, que dispõe sobre a readequação da carga horária dos cargos de assessor geral, assessor de licitações e assessor jurídico da Câmara Municipal de Itamonte. Relatório. O projeto de resolução em análise trata-se de readequação da carga horária dos cargos supracitados que compõem o quadro de servidores da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal, sendo que a propositura de legislação em análise é de iniciativa da mesa diretória da Câmara Municipal, conforme preceitua o regimento interno dessa Casa Legislativa, em seu artigo 37, inciso 1, alínea A. Este é o relatório. Parecer. Conforme se apura, o presente projeto de resolução é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal. Trata-se seu mérito de readequação da carga horária de assessor geral, assessor de licitações, assessor jurídico da Casa Legislativa de Itamonte, Minas Gerais. Cumpre ressaltar que o projeto em análise não gera ônus ao erário, portanto, fica dispensada a elaboração de impacto orçamentário financeiro exigido pela Lei Complementar nº 101 de 2000, uma vez que o referido projeto não traz aumento de despesas. Por fim, o projeto de resolução analisado encontra-se de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais aplicados no caso em concreto, portanto, não há o que desaprove. Conclusão. Por todo o exposto, sob o ponto de vista legal, o projeto de resolução número 06/2025 se encontra aprovado por essa estilidade. Sala de sessões, 10 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla. Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente. Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de resolução número 06/2025 em discussão. Coloco o projeto de resolução número 06/2025 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de resolução número 06/2025 foi aprovado por 8 votos e será publicado pela Câmara Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do requerimento de moção número 23/2025, que homenageia a paróquia de São José de Itamonte.
Requerimento de moção número 23/2025. O vereador Germano Justino Ferreira, que a subscreve, nos termos do artigo 249 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itamonte, propõe a seguinte moção de congratulação e reconhecimento à paróquia de São José de Itamonte, Minas Gerais, que nesse dia 4 de novembro de 2025, celebra 145 anos de criação, perpetuando-se como uma das instituições mais antigas, queridas e fundamentais da história religiosa e cultural do município. Sala de sessões, 4 de novembro de 2025. Germano Justino Ferreira, vice-presidente e vereador proponente. A presente moção de congratulação e reconhecimento tem como objetivo reconhecer e enaltecer os serviços prestados pela paróquia de São José de Itamonte. Considerando que a paróquia de São José foi oficialmente fundada no ano de 1880, tendo desde o início como seu patrono e guardião o glorioso São José, modelo de obediência, fé e serviço. Considerando que antes mesmo de sua criação oficial, já nos meados da década de 1870, o povoado de Itamonte, à época conhecido como Arraiado do Picu, era espiritualmente guiado pelo padre Custódio Ribeiro de Carvalho, 1870 a 1875, nascido em 1783 e ordenado em 1807 em São Paulo pelo bispo Dom Mateus de Abreu Pereira. Figura histórica do sul de Minas, padre Custódio exerceu seu ministério em Capivari, Baipendi e Itamonte, sendo reconhecido como o primeiro pároco de Itamonte, homem de oração, simplicidade e devoção, lembrando como decano de clero mineiro. Considerando que, após seu falecimento, a comunidade foi conduzida por uma sucessão de sacerdotes que deram continuidade à edificação da fé e à construção da história desta casa de Deus. Padre Francisco Palapoli, 1875 a 1876, que guiou o rebanho por um breve, mas marcante período. Padre Aureliano Souza Cunha Carvalho, 1876 a 1881, que assumiu oficialmente a paróquia como seu primeiro pároco registrado após a criação. Padre José Silvério Nogueira da Luz, 1881 a 1883, que manteve viva a chama da fé em anos de consolidação da vida paroquial. Padre Francisco Maria Lavalle, 1883 a 1891, lembrado por sua dedicação pastoral e presença constante junto ao povo. Padre Dario Cetini, é Cetini? Não sei falar. 1891 a 1893, que conduziu um zelo e devoção ao Templo de São José. Padre Pascoal Mauro, 1893-1896, conhecido pelo seu amor à comunidade e pelo incentivo às práticas devocionais. Padre Antônio Teixeira da Silva, 1896-1900, que deixou marcas de fé e serviço. Padre Eugênio Desani, 1900-1902, cuja breve presença contribuiu para a continuidade do trabalho pastoral. Padre Dr. John Scott, 1902 a 1955, figura ímpar na história itamontense, sacerdote, cidadão ilustre, que que dedicou mais de 5 décadas do povo de Itamonte, sendo símbolo de fé, progresso amor e amor pastoral. Padre Fernando Sales de Silveira, 1953 a 1955, companheiro de missão do Padre João, que auxiliou no cuidado espiritual da paróquia até seu falecimento. Padre José Santiago de Paiva, 1955 a 1959, que assumiu o rebanho logo após a morte do Padre João e conduziu a comunidade com zelo e serenidade. Padre Francisco Mira, 1959 a 1990, lembrado com emoção e gratidão por 3 décadas de intenso trabalho pastoral, responsável pela reforma do Templo da Matriz que conhecemos hoje. Monsenhor Rogério Rezende de Vilela e Padre Walter José Brito, que auxiliaram e conduziram a paróquia em período de transição com amor e fé. Padre José Meireles Barro, 1990 a 1997, sacerdote alegre, carismático e profundamente amado por todos, cuja lembrança ainda vive no coração dos itamontenses. Padre Francisco de Assis Carvalho, que sucedeu a Padre Meireles e foi responsável pela fundação do Educandário São Francisco de Assis, primeiro colégio católico da cidade, consolidando o vínculo entre fé e educação. Padre Joaquim Miguel das Chagas e Padre Alexandre Mancilha, 2009 a 2015, que deram continuidade ao trabalho de evangelização com entusiasmo e dedicação pastoral. Cônego Vanderlei Procópio de Nascimento, 2015 a 2020, que promoveu anos de profunda reflexão espiritual e vida comunitária. Padre Geraldo Pereira de Freitas, 2020 a 2021, que conduziu a paróquia com sabedoria e serenidade. Padre Ailton Marcos de Jesus dos Santos, Edmilson Luiz Ribeiro, 2023 a 2024, que é acender a alegria e a vivência comunitária, aproximando os fiéis do sagrado com o carisma da oração e o sorriso de Deus. E, por fim, Padre Edson Cassiano Lopes, atual administrador paroquial, sacerdote jovem e profundamente dedicado, que junto ao Padre Ailton Marcos, ao diácono Guilherme Santos Nogueira e ao seminarista Mateus, mantém viva a chama de fé e o legado de São José na Itamonte de hoje. Considerando que a paróquia de São José é, há 145 anos, um verdadeiro símbolo de fé, tradição e união do povo itamontense, testemunho das alegrias, dores e esperanças de gerações que encontraram em seu altar o consolo, a força e a presença de Deus. Considerando que cada sacerdote que por ela passou, deixou sua marca, tecendo juntos uma história que é, ao mesmo tempo, humana e divina, simples e grandiosa, um verdadeiro patrimônio espiritual da Mantiqueira. Diante do exposto, essa Câmara Municipal manifesta, por meio desta moção, o seu mais profundo aplauso, gratidão e reconhecimento à paróquia de São José de Itamonte pelos seus 145 anos de criação, rogando a São José que continue abençoando essa terra e guiando seus filhos na fé, na esperança e na caridade. Sala de Sessões, 4 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, vice-presidente e vereador proponente.
Coloco o requerimento de moção número 23/2025 em discussão. Coloco o requerimento de moção número 23/2025 em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia.
Aprovado.
Fernandes. Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone.
Aprovado.
O requerimento de moção número 23/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado à paróquia de São José de Itamonte. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do requerimento de convocação número 24/2025, que trata da convocação do secretário municipal de educação, Antônio José Costa, para comparecer a esta casa legislativa para responder a quesitos referentes ao acidente de trânsito com um veículo escolar terceirizado ocorrido em março de 2025 na linha escolar da Vargem Grande, que saía de Vargem Grande e até Serra Negra. Eu tenho dúvida sobre essa questão, porque essa linha ela termina no Campo Redondo. Essa é a minha dúvida sobre... É, é o que eu estou lendo aqui, surgiu a dúvida, porque, na verdade, os alunos são pegados na Serra Negra, na Vargem Grande, no Matão. Sim, é o que está aqui no, no, na convocação, eu estou lendo aqui, fala que é da Vargem Grande à Serra Negra. Teve um erro de digitação aqui, ou de entendimento, mas vamos ler ele e depois fazemos a adequação, porque tem... Tem denúncias, né? Tem um monte de requerimentos e aqui o que está escrito aqui não condiz com o local. Seria, o correto seria da Serra Negra, que o Matão é interligado da Serra Negra até o Campo Redondo, mas como está aqui no, no requerimento de convocação, Vargem Grande até a Serra Negra, né? Foi erro de digitação. É, mas o importante é que a convocação ela vai ser lida e vai ter prosseguimento aqui por essa casa legislativa.
Requerimento de convocação número 24/2025. A vereadora que a subscreve requer, nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, do artigo 361, e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal, que, ouvido o plenário, seja aprovado o presente requerimento de convocação do Secretário Municipal de Educação, professor Antônio José Costa, para que compareça no dia e hora da reunião a ser designada, para que atenda os quesitos abaixo. Qual foi o dia que ocorreu o acidente com o veículo terceirizado do transporte escolar na linha Vargem Grande Serra Negra? Quantos alunos tinham dentro do veículo na hora do acidente? Qual era a placa do veículo envolvido no acidente? Qual foi o motivo que ocasionou o acidente alegado pelo condutor do veículo? Como a Secretaria de Educação tomou ciência do acidente? Houve vítimas no acidente em questão? Se houve vítimas, elas foram levadas até o pronto-socorro municipal? Quais foram as medidas tomadas pela administração municipal relacionadas ao acidente em questão? Motivação. Considerando que o acidente em comento chegou ao conhecimento dessa legislativa, dessa casa legislativa, e já foi objeto de requerimento devidamente protocolado junto ao Poder Executivo Municipal, sendo que as respostas apresentadas pelo Executivo não explicitaram clareza nas medidas administrativas tomadas pela administração municipal para resguardar a segurança dos alunos que utilizam o transporte escolar, o presente requerimento se torna necessário. Para que, em possíveis acontecimentos futuros e análogos, essa Casa Legislativa não se passe por omissa de suas funções legais. Conforme o exposto, excessivamente, segundo o relato dos munícipes que residem na região do acontecido, esses afirmam que é de costume dos transportadores de alunos terceirizados utilizarem veículos divergentes dos veículos contratados pela administração, sendo que muitas vezes os veículos que de fato são utilizados para transporte de alunos não atendem às normas mínimas de segurança e não passaram por nenhuma vistoria, seja do Inmetro ou mesmo da administração municipal. Neste norte, visando dar maiores esclarecimentos aos munícipes que cobram dessa Casa Legislativa uma fiscalização mínima sobre os atos de administração municipal relacionados à segurança dos alunos que utilizam transportes escolares do município. Importante destacar que o presente requerimento de convocação tem unicamente o caráter informativo e elucidativo e, considerando ser de interesse do legislativo municipal e aprovação do mesmo, motivo pelos quais espero contar com o apoio dos nobres pares e pleiteio a aquiescência dessa casa. Itamonte, Minas Gerais, 6 de novembro de 2025, Alessandra Simone Pinto, vereadora proponente.
Eu coloco o requerimento de convocação número 24/2025 em discussão. Então, vereadora Alessandra Simone.
Eu estou pedindo convocação, né, do secretário de Educação, porque por diversas vezes a gente já pediu esclarecimento e estamos sendo cobrados de... periodicamente pelos moradores lá de cima. Então, já que a gente não tem uma resposta concreta, não, até hoje não mandaram nada explicando o ocorrido, falando se teve... Não foi falado nada, sabendo que teve vítima, no dia falaram que não teve, que ninguém foi para o hospital. Então, a gente precisa que ele venha aqui para justificar, né, para explicar e para a gente entender e esclarecer para os moradores que precisam da linha e confiam seus filhos ao município.
Eu agradeço até a ação da nobre vereadora, porque realmente nós somos muito cobrados sobre essa questão. E a gente fica assim. Infelizmente, tem documentos que nós podemos ter acesso e outros nem tanto, né? Isso é uma prerrogativa do vereador, fiscalizador, ele precisa. E nada melhor do que ouvir da boca de quem é o responsável pelo setor. Uma vez que foi terceirizado esse transporte, mas a responsabilidade subsidiária, ela pode recair no município, né? Então, nós ficamos assim, vou falar assim, no mato sem cachorro, o vereador cobrado toda hora, o que a Câmara fez? Então, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer é isso, trazer o responsável ou responsáveis por esses esclarecimentos, e se não ficar satisfatório as respostas, podemos convocar outras pessoas envolvidas, não tem problema nenhum, essa é uma prerrogativa do vereador, mas o que não pode é a população ficar sem resposta, e a resposta sairá daqui dessa casa, e espero que feche essa falta de entendimento. Então, é muito nobre, muito pertinente a sua convocação, nobre vereadora. O requerimento de convocação número 24/2025 continua em discussão. Vereador Germano Justino.
Muito boa a colocação dessa convocação. Eu acho que poderíamos ter acrescentado uma informação para ver se nesse dia teve vítima ao hospital, se chegou alguém por lá. Achava que essa informação era muito de pertinência, o dia que essa convocação a gente já ter, porque mediante acontecer um acidente, o hospital se torna-se obrigatório a acionar a polícia militar a comparecer ao hospital. Então, isso já era um ponto de entendimento, até para ver se o hospital convocou a polícia militar, se teve vítima desse acidente, né, no hospital. Eu acho que isso ajudaria lá na frente, posterior, e o hospital responderia via documento, acho que facilitaria. Obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador. Tive a informação do nosso procurador jurídico que consta no edital aqui, no requerimento de convocação, a questão do quesito sobre do hospital também, né? Se houve vítima, tem.
Não, é só...
motorista foram para o hospital, sim. Se foi, tem o documento lá. Porque lá nada se perde, tudo fica arquivado, né, Cláudia? E a gente sabe disso. Só que eu não tenho direito de pedir. Quem pode pedir é os responsáveis, né, ou as próprias vítimas, ou por ordem judicial.
Se tiver algum ponto divergente ou omisso, nada impede que a casa ela instaure uma comissão especial para investigar. Se acontecer de, por um acaso, o secretário chegar aqui e não nos prestar as informações convincentes e satisfatórias, a Câmara tem essa prerrogativa. O vereador,
não,
qualquer vereador
no
pode...
dia, eles falaram, até na justificativa que eles mandaram para a gente, respondendo o ofício, que foi até você que pediu, eles falam que não teve vítima e que ninguém foi para o hospital. Daí depois fala que teve, Eles entram em divergência, sabe? Não fala, desfala, não tem nada certo. E teve vítima. Isso é fato.
É, esperamos que não seja preciso a instauração aqui de uma comissão especial. O que a gente mais quer é que o secretário chegue aqui e nos satisfaça com as explicações, mas no caso de uma instalação, de uma instauração de comissão especial, a Câmara Municipal ela pode fazer a convocação de membros do hospital, pode pedir aqui a presença de membro da Polícia Militar, porque se houve um boletim de ocorrência, se não, porque não houve. Então, ao ser instaurado uma comissão especial, essa comissão, ela, veja bem, ela tem o poder de polícia. Mas não é polícia de prender ninguém, não. É o poder da busca por documentos e por informações, além daquilo do alcance do vereador sozinho. Vereador Germano, Justino?
Só para um entendimento, a colocação que está na convocação é para que o secretário de Educação dê informações de vítima ao hospital. Eu acho que quem teria que informar se tem vítima no hospital ou não é a própria instituição, que é a Santa Casa. Por quê? Como que um secretário fique sabendo se teve alguém no hospital ou não, se ninguém informar ou se ninguém convocar? Por quê? Como que a Polícia Militar toma ciência que teve um acidente? Mas se ninguém ligar 190 ou acionar a Polícia Militar, ninguém vai lá. Alguém do bairro acionou... Deixa eu só concluir, colega, só a minha conclusão. O que acontece? Então, de acordo com a própria lei, a Santa Casa é obrigatória a chamar a Polícia Militar mediante qualquer vítima entrar no pronto-socorro. Beleza, entrou a vítima, chamou a Polícia Militar, o boletim foi confeccionado. Então, a gente já deveria o quê? Pegar a cópia desse boletim de ocorrência e tudo mais, que é o certo. Porque como se ninguém acionou o secretário para ele ir no hospital, que tinha vítima de um acidente de um transporte escolar, ele tem bola de cristal para adivinhar que teve um acidente e comparecer no hospital? Então, necessita o quê? A instituição aonde entrou as vítimas informar os responsáveis, tanto a Polícia Militar ou a Prefeitura, secretário. Por quê? Porque ali sejam feitas as medidas. Esse foi o meu pensamento. Eu acho que a gente já poderia fazer um documento pedindo para o hospital essas informações, que a própria Santa Casa coloque esse documento a questão do acontecido, se a Polícia Militar foi no hospital ou não.
É que doutor Hugo sabe disso, quando se trata de uma entidade particular, é outra situação. O vereador, ele pode, e a Alessandra fez o certo, a vereadora Alessandra fez o certo. Primeiro se convoca um membro doente, público, para nós buscarmos essas informações junto ao hospital, é preciso e necessário a instauração da comissão especial de investigação.
A questão é a questão dos carros. Não existe uma van, Kombi, transformar em quatro Fusca. Essa é a questão. Não é nem o que foi falado de errado. Então, agora vamos tocar para frente e ver o que dá na esperança.
No primeiro momento, nós temos que convocar o secretário. Nós não podemos. O vereador aqui, se não tiver essa comissão especial, ele não pode buscar documentação no hospital em lugar nenhum. Nem na secretaria. Nós não podemos nem ir lá na secretaria regional. Nós podemos, que é um ente público, solicitar. Não obrigar ele a fazer nada. É isso. Agora, a comissão, ela busca. Ela tem poder de polícia. Mas quando fala polícia, né, sabemos que não é de sair prendendo. É o poder de buscar com legalidade, a documentação, entendeu? De uma forma mais sólida. Mas o importante é que está feita a convocação para o secretário, ele vai chegar aqui, e se não acharmos satisfatório as explanações dele, aí partiremos para um outro passo. Continue em discussão o requerimento de convocação número 24/2025.
É porque eu citei a situação, porque na própria convocação fala de hospital e de vítima. Então, por isso que eu estava questionando, para ver se teve todo o ritmo que a lei determina. É óbvio que o fator principal é o acidente de trânsito. Mas posterior ao acidente de trânsito, teve vítima? Não teve vítima. Chegou no hospital? Chegou no hospital. Então, eu acredito que a hora que o secretário vir, essas informações vão ficar além. Porque como que ele vai responder uma informação dentro do hospital? Como que ele fala se teve vítima no hospital? Como que ele afirma se teve ou não? Né? Porque todos podemos saber de boca. Eu sei pelas bocas da população que teve vítima no hospital. Mas falo em documento.
É como a gente está falando aqui. O vereador ele vai colocar para nós aquilo que nós temos assim, necessidade para apresentar para a população. Mas mais uma vez eu falo para Vossa Excelência, nós não podemos nós não podemos buscar de uma forma mais firme documentos no hospital. Não nos cabe.
O vereador... Não é o hospital, né? É o pronto-socorro.
Não,
então, mesmo
em pronto-socorro, nós podemos cobrar sobre o funcionamento. Estou falando dentro da legalidade. O vereador não tem autonomia para investigar o hospital, a não ser que seja instaurada uma comissão especial de investigação, que seria como se fosse uma CPMI, uma CPI. Aqui a nossa SCI, a lei fala Comissão Especial de Investigação. Aí é um outro passo, aí é uma evolução. A princípio, nós vamos nos ater a fazer quesitos para o secretário de Educação. E não adianta nós ficarmos aqui dando murro em ponta de faca.
Sem dúvida, meu presidente. Eu concordo plenamente, mas eu não falei que teriam que investigar o hospital. Simplesmente a gente ter um documento, até mesmo para conseguir esclarecer melhor, junto com o secretário de Educação. Foi nesse ponto.
Sim,
obrigado.
O secretário, se ele quiser fazer de uma maneira... Por favor, só um favor. Se o secretário achar por bem, ele pode pedir lá para o hospital, porque ele é o secretário, ele está à frente do negócio, ele peça lá. Agora, se ele não pedir e nós não ficarmos satisfeitos com tudo aquilo que ele responder, qualquer 2, 3 vereadores que assinar, acho que 3 vereadores, ele assina a comissão especial de investigação e vamos investigar a fundo essa questão desse acidente, que realmente ele traz, é um assunto que traz muitas dúvidas, muitas perguntas que nós, vereadores, não conseguimos responder. Pode falar para finalizar? Desculpa, vereadora Alessandra.
Não, tudo isso está acontecendo porque mandamos ofício e não foi respondido de uma forma clara e satisfatória para a gente. Por isso estamos pedindo, porque veio com muita mentira e muitas inverdades. A resposta do ofício que foi enviado para o executivo. Então, vamos tocar para frente, né? É a melhor coisa.
Agradeço a vereadora Alessandra, agradeço ao Germano, porque, como dizia o Marcelo Pinto, o debate ele é salutar. E ele precisa acontecer dentro de uma casa legislativa que trabalha tanto com questões políticas como com questões administrativas. Ninguém mais vai falar na convocação? Eu coloco o requerimento de convocação número 24/2025 em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro Júnior.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Aprovado.
O requerimento de convocação número 24/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Eu, para adiantar aqui, eu peço que o vereador Germano recomponha a mesa aqui para mim, que eu vou fazer uso da tribuna. O vereador Carlos Henrique está rindo porque eu acabo com esse microfone e o som dele hoje está ruim. Eu gostaria aqui de comunicar, é um pedido de comunicação, assim como todo recurso que chegar e pedir para a casa dar publicidade através de nossa voz, eu farei. Eu comunico aqui que o deputado estadual Duarte Bechir, ele fez a indicação no valor de R$564.312,55 para aquisição de um ônibus de 45 lugares. Segundo está constando aqui, é um ônibus de 45 lugares rural. Isso é muito importante, estamos aí num debate sobre transporte escolar, certamente rural, acredito que seja o transporte escolar, e precisamos trazer mesmo esse recurso para Itamonte para melhorar a qualidade de vida e a logística dos alunos de zona rural. Gostaria aqui de agradecer o prefeito, João Pedro, pelo conserto lá, que já perdurava por muito tempo, ali na Rua da Gráfica, aquele tampão daquela rua que foi calçada em cima do córrego e estava trazendo mau cheiro e a impossibilidade de caminhões de descarregar ali perto da gráfica ali. Então, agradeço que foi um pedido constante e até insistente por minha parte. Às vezes eu não faço por aqui, mas faço de maneira pessoal, tenho essa liberdade de fazer. E ele me mandou, falou que estava resolvido. Eu até cito aqui um ofício do vereador Dani Delfim, e salvo engano, a Cláudia, vereadora, também fez um ofício, pedido, eu tenho certeza que ela fez, sobre a situação da rua da Estrada do Matão. É uma coisa que as gestões, essa estrada em específico, ela não teve, assim, o carinho que precisa, nem que merece, que precisa, para o mínimo de mobilidade das pessoas que ali encontram. Trazendo esse problema, emenda aqui no problema do acidente. Por que aconteceu o acidente? Porque é o que o povo fala, que quem ganhou a licitação, ganhou para colocar uma van ali. E na impossibilidade de trabalhar com uma van, a pessoa desmembrou em alguns carros. Mas por quê? Porque a van não dá conta de fazer esse transporte lá. Então o município, ele precisa estar presente em qualquer rincão que esteja o cidadão. Porque o cidadão, de qualquer forma, ele paga impostos. Então precisamos trabalhar essa questão. Eu vou tocar num assunto aqui, que as pessoas têm reclamado já um pouco. Eu sou um defensor aqui da melhoria na qualidade da saúde. Se eu estiver cometendo qualquer erro, eu peço até o favor da vereadora Cláudia, que ela trabalha com essa questão, sabe de hospital como poucos, é sobre a questão do vascular. O pessoal está falando que o vascular já não está operando Itamonte mais. É que nós falamos aqui que eu tive informação lá de dentro do Poder Executivo que teríamos um vascular em plena operação no hospital de Itamonte. Então, eu dou um passo atrás e na questão do vascular voltamos a status quo antes. Não temos vascular operando em Itamonte, para a gente não ficar de mentiroso para a população. Estamos operando em São Lourenço da mesma forma como sempre ocorreu. Eu gostaria aqui também de comunicar aos moradores do Novo Horizonte, principalmente, e regiões adjacentes, que estamos conversando, mandei ofício, não é eu que faço, obviamente, o vereador só pode pedir, é um pedido turbinado, é uma voz turbinada da população, mas que eu fico muito feliz que está em andamento a mudança daquelas câmeras lá de dentro, que tem uma câmera só. O supervisor da ONU, em conversas junto comigo e com João Pedro lá no evento lá, que estava
né? Carlos Henrique estava, a Cláudia estava, o vereador Germano estava também, sobre a questão dos ônibus lá. Conversamos lá, num canto lá, e ele garantiu para nós, e o João também autorizou ele a fazer, ele vai colocar dois postes de câmeras ali, que querendo ou não, a pessoa tem medo desses postes de câmera, acha que é radar. E esse medo não é inócuo não, porque esses postes de câmeras, eles medem velocidade do veículo. Aconteceu aqui em Itamon já num acidente grave, com vítimas não fatais, mas com vítimas gravíssimas, em que depois foi usado contra um envolvido no acidente, em processo foi usado uma perícia que pode ser periciado. Então, engana-se quem acha que vai passar correndo a estiva no coqueiro, e se Deus quiser no nosso bairro ali agora, e vai ficar assim à mercê de ficar escondido, que não vai ficar, vai ficar à mercê da impunidade. Não vai ficar, porque nós buscaremos solução para qualquer problema. E junto com esse pedido, estamos trabalhando junto, tenho certeza que o Germano também, eu também já fiz, cada um com suas referências na esfera federal, porque estamos diante de uma rodovia federal. Nós queremos, e pleiteamos e queremos a pintura de faixas de pedestre em cada esquina, em cada cruzamento com a rodovia, nós queremos. Outra situação que precisa colocar para a população aqui, que a população precisa ter um pouco de paciência, realmente está perigoso, só peço para o Poder Executivo que faça a sinalização de depressão. É ali na Rua Dolaria, onde foi cortado para passar a manilha ali. Aquilo ali não pode chegar agora, o Germano sabe disso, se pegar e colocar asfalto agora, vai trincar tudo, vai ter que fazer outro trabalho, igual aconteceu em Passa Quatro. Ali, dependendo da máquina que eu colocar ali para fazer a compactação, ela trinca as casas tudo, dá um problema danado. É só ter paciência, tem que chover um pouco, a única coisa que o Poder Executivo precisa fazer para nós ali, porque ali é uma depressão que ela antecede uma frenagem brusca, que tem um quebra-mola, e se torna perigoso. O acidente já teve lá, mas não tem nada a ver com aquilo lá não. É que a pessoa atravessou e pegou até o Odair, nosso ex-colega de casa, teve um acidente ontem ali. E por pouco pegou no meio do carro do Odair, né? Nós ali temos que ter cuidado. O único pedido que eu faço nessa situação é para não fazer agora mesmo não, porque se fizer agora vai ter que fazer de novo. Não tem jeito, mas que coloque ali uma sinalização para facilitar essa mobilidade, para as pessoas terem mais responsabilidade, e a hora que fizer alguma coisa complicada, dá vontade de falar um palavrão aqui, eu não posso, a hora que fizer uma coisa errada ali, ele não vai ter desculpa que está desavisado, porque tem a sinalização. É isso, agradeço a todos. Vereador Germano,
sim. Pô, o senhor, acho que era até viável fazer um ofício. Vamos notificar a Duro na Queda para ela fazer essa instalação dessas placas ali o quanto antes. Porque mediante já ter um documento, sim, responsabilidade já se torna deles ali também.
Sim, a necessidade, senhor, ali, bem lembrado, a necessidade era municipal, teve o apoio total do município, mas a responsabilidade ali, infelizmente, é da Duro na Queda. Nós não podemos fazer uma intervenção desse porte sem que seja uma empresa contratada e devidamente adequada para fazê-lo.
Porque até mesmo com o modelo de placa, jeito da placa, acaba que se o município vir intervir ali com a placa, com tubo de ferro, a própria legislação proíbe. Sim. Tem que ser então, acho que Vossa Excelência, como é o autor da ideia, vamos comunicar a Duro na Queda. Vamos notificar.
Fazemos um documento aqui com todo mundo aqui, é de interesse de todo mundo, e quem quiser assinar junto para a gente mandar para Duro na Queda. Podemos mandar para Duro na Queda, podemos mandar para nossos deputados, por exemplo, pedir lá em cima para o DENIT, que aí se pedir para o DENIT, a história, ela turbina a sua efetividade. Eu agradeço a todos, e vou agradecer ao Germano por recompor a mesa e...
Já falando nisso, né, a gente podia entrar todo mundo para ver se a gente consegue um quebra-mola para estiva, algum radar, alguma coisa.
Sim, tá complicado, né? Mas temos que, não podemos que, deixar.
Eu sei que
está todo mundo tentando. Vamos, né, vamos fazer.
Nós, poder, né, só a parte, presidente. Nós fizemos uma solicitação no começo do ano passado, o DENIT respondeu que está fazendo um estudo no país Sim. inteiro para reinstalar radares
Sim.
e que eles estão avaliando a possibilidade de colocar outro aqui ou, Sim. na ausência de radar, colocar um quebra-mola. Então, isso já está
sendo
respondido.
Nós temos nomes fortes lá. Você tem o deputado Odair Cunha, nós temos o Dimas Sabiano, tem mais deputados, o Germano tem, a Cláudia tem, todo mundo aqui está representado. Nós precisamos fazer um trabalho da casa aqui para com essas pessoas, mas Vossa Excelência disse que já foi feito, mas vamos reforçar, né? Porque é muito importante. Ali na estiva, pelo amor de Deus, é um absurdo.
Novo colega, só mais uma. Até o vereador Silvio mencionou que tem esse pedido deles. A gente já fez um pedido também. Eu estive dentro da sede do DENIT junto com o secretário. Ele falou que essa licitação estava em andamento. Eu acho que a gente poderia fazer um ofício solicitando se já teve essa licitação, como que anda essa licitação da instalação do radar. Se não teve, a gente poderia cobrar novamente a instalação do quebra-mola, que, em virtude do que ele mesmo respondeu, a gente tem documento para comprovar isso, a gente fazia isso. É, tem três requerimentos dessas solicitações.
Mas eu falo, não é fácil. Eu falo que não é fácil. É uma briga do tamanho do mundo. As faixas de pedestre é um primeiro estágio. Ela já faz, ela já coíbe um pouco esse tipo de coisa. Porque Deus me livre se alguém atropelar uma pessoa numa faixa de pedestre dessa. Ele vai estar arrumado e sabemos disso.
Lá na estiva mesmo já foi colocada a faixa de pedestre e instalado novamente as placas de 40 km por hora. Porque quando retiraram os radares, o radar da estiva, a empresa levou as placas embora também.
Sim. Agradeço.
E já foi perdido muitas vidas lá, né?
Muitas vidas.
Conversando desde quando? Muitos anos, foi 30.
Todos esses trechos aqui são complexos. Você pega aqui.
É complicado.
Aqui, já teve ali um acidente perto do Orange Blue com vítima fatal. Lá tem até uma casinha lá com o santo, com aquelas coisas lá. Morreu, amigos nossos morreu ali. Temos até imagens de um atropelamento que o rapazinho se perdeu. Acho que ele não atropelou, não. Ele bateu num poste e veio a óbito também. Então, essas coisas precisamos. O mínimo, se tiver uma vírgula que muda a frase, nós temos que acrescentar essa vírgula. Agradeço a todos. Vereadora Alessandra vai fazer uso da tribuna.
Então, mais uma vez, boa noite. Então, gente, dia 10 do 11, anteontem, enviei ao Executivo mais um ofício pedindo a gentileza de verificar, do Executivo verificar junto à Secretaria de Saúde a situação referente à entrega de medicação na farmácia municipal. De acordo com relatos de diversos munícipes, ao retirarem as medicações, as receitas ficam retidas. Ficam retidas na farmácia e quando entregue ao paciente, a maioria não consegue ler a receita e não sabe a forma de uso da medicação. Então, o que eu estou pedindo é que seja feita a orientação adequada sobre o uso, prosologia, horário, duração de tratamento, entre outras informações essenciais. Essa falta de empatia por parte dos atendentes e farmacêuticos está gerando insegurança e risco de uso inadequado dos remédios, especialmente dos idosos e pessoas com menor instrução. O que estou pedindo é empatia e que o paciente seja instruído de forma adequada, clara e com letra legível. Não custa que o farmacêutico ou o atendente escreva na medicação a forma adequada de uso dessa medicação. E quando o paciente pede, isso já foi relatado a mim, e eu também já peguei medicação, eles não colocam mesmo a forma de uso. como era feito antes. Então, eu peço que a Secretaria de Saúde tome alguma providência quanto a essa situação. Segundo informações seguras, o médico que está fazendo ultrassom em Itamonte atende de 15 em 15 dias. E, por vez, faz 60 exames. Primeiro, os de urgência, depois os exames eletivos. Primeiro, gente, eu acho insano 60 exames de ultrassom num dia. E isso é meio surreal. Esse médico não é máquina, né? Sei também que o ultrassom de extrema urgência está sendo feito pelo consórcio. Enquanto isso, a fila está se prolongando excessivamente, ocasionando perda de retornos de médicos e comprometimento à continuidade de tratamentos sérios. Tal situação está gerando insatisfação entre os munícipes. Diante disso, peço à Secretaria de Saúde medidas para agilizar o processo de marcação e execução desses exames, seja por meio de reforço profissional ou através de convênios. O que precisamos é garantir um atendimento mais eficiente e humanizado à população. De novo, a respeito de saúde. De acordo com a OMS, o parto vaginal é quando o nascimento acontece sem a necessidade de cirurgias, o que traz só benefício para a mulher e para o bebê. O conceito de parto humanizado, todavia, prevê que a mulher tenha direito de escolha. Por que estou dizendo isso, gente? Porque aqui em nosso município, por muitas vezes, não é o que está acontecendo. O parto normal para muitas mulheres, geralmente jovens, e da zona rural, está virando sinônimo de tortura, desumanidade, trauma e invisibilidade. Não pela equipe de enfermagem que trabalha no hospital, mas sim por um médico. Médico que não conhece a extensão de nosso município e não sabe de onde essas mulheres estão vindo. Na última semana, duas gestantes, ambas da zona rural, passaram no mesmo dia pela mesma situação. Situação essa extremamente dolorosa na Casa de Caridade de Itamonte. Em um dos partos, o obstetra sequer estava presente. Ele, o obstetra, pede para que a enfermeira de plantão examine, avalie e libere essas gestantes, muitas vezes morando na zona rural. Da última vez, uma 15 quilômetros de distância, uma gestante lá do Bento José e a outra da Ilha Grande. Ambas durante a noite. Como que manda uma gestante? Primeiro foi o plantonista e depois entrado em contato com o obstetra, ele mandou para casa. Não tem como. Aí quando o paciente ou a família do paciente briga, eles são ruins. Portanto, peço novamente à Secretaria de Saúde providências urgentes quanto a essa situação, porque a Secretaria de Saúde está ciente do problema que está acontecendo no município com as gestantes. Primeiro, obstetra faz acompanhamento a partir do terceiro, quarto mês. Antes disso, é por conta de enfermeira. Não estou mentindo, isso é fato. Antes que vidas sejam ceifadas e o mal, e eu acho que o mal tem que ser cortado pela raiz. Então, acho que a Secretaria de Saúde, o Executivo, deva tomar medidas urgentes para que mal nenhum aconteça futuramente. Agora vamos voltar. Na última sessão, saindo, né, da conversa de saúde, na última sessão ordinária, cobrei do executivo a complementação salarial dos servidores, visando a reposição das perdas infracionárias acumuladas. Dia 31 de outubro, veio a resposta. A resposta é a seguinte: a administração reconhece a pertinência da pauta e que a matéria tem sido objeto de análise técnica administrativa prioritária, com a participação de setores de planejamento, finanças e administração, que vem envidando esforços para avaliar com responsabilidade a transparência, a viabilidade orçamentária e legal da medida. Em resumo, chegamos ao fim do ano, né? Hoje já são 2 de novembro. Janeiro já está aí com um novo reajuste salarial. E o funcionário público de Itamonte continua sendo insultado, ignorado e desvalorizado. O que eu quero é o reajuste, a valorização, a justiça para o servidor. Enquanto isso, o gabinete que antes contava com 4 funcionários, hoje já passa de 10 funcionários e salários bem gordos. Então, gente, está na hora da gente rever essas contratações, rever o que está acontecendo no município, e honrar com compromisso com o servidor público. Né? Já passou da hora. Já começa tudo de novo aí. E o salário está ficando só cada vez mais defasado. Por último, como é de conhecimento de muitos, ontem teve mais um acidente com o carro da prefeitura. No final da tarde. Graças a Deus não houve vítimas fatal, mas uma das pessoas que estavam no carro estava em São Lourenço, não sei se já veio embora, mas ia passar por uma cirurgia. O que acontece? As meninas que trabalham no Campo Redondo desde abril vêm pedindo reparo do carro, troca de pneus. Por 3 vezes o pneu estourou com elas na volta do Campo Redondo. Vão, reclamam e pedem. Sexta-feira passada, elas desceram, o pneu estourou de novo com elas. Foi ver, não tinha estepe. Sabe qual foi a resposta dada às meninas? É um insulto. Que imagina, elas estão querendo carro novo para ir para o Campo Redondo precisa de carro velho. Carro velho sim, gente, sem manutenção não. Está colocando em risco a vida dessas meninas todos os dias. Isso não é justo, elas trabalham, elas só têm família, têm filho, têm mãe, têm pai esperando em casa. Não é justo elas passarem por essa humilhação todas as semanas, todos os dias. Tem profissional que está pensando seriamente se volta ou não para trabalhar no Campo Redondo. E outra coisa mais séria. A polícia, de novo, não foi chamada no local do acidente. O carro foi tirado sem vistoria, sem inspeção da polícia. De noite, a polícia foi parar na casa de uma das profissionais para fazer. Ela pegou e falou assim, tiraram. E ontem foi colocado o estepe. E os outros dias? Eu quero a vistoria. Elas precisam que isso aconteça. Que seja feita vistoria pela polícia. Creio que a polícia tenha ido na garagem. Mas... como assim, gente? Tira carro, coloca em guincho e traz para a cidade, coloca na garagem?
Obrigado, vereadora. Ontem, na hora que eu estava saindo da escola estadual Nilo Peçanha, eu estava atrás do caminhão da prefeitura, os funcionários da prefeitura estavam com esse carro sendo guinchado pelos funcionários da prefeitura. E a polícia não estava perto, não estava acompanhando, não tinha nada. Entrou dentro da garagem e estocaram o carro lá dentro. Eu vi isso porque eu estava atrás.
A polícia estadual esteve na casa das vítimas à noite, por volta de 8h30, 9 horas da noite. As meninas estão abaladas, não tem por que não estar, não é frescura, como falaram que elas são frescas e querem carros novos. Não é frescura, não, são mulheres que trabalham, corre atrás do seu. E por medo, às vezes, de ser mandado embora, fica passando por esse tipo de humilhação. Passou da hora, né, gente?
Quero fazer uma parte, vereadora Alessandra. Eu agradeço. Eu não sei porquê. Eu acho que eu sou antiquado. Eu penso que nem profissionais adequados e capacitados para dirigir esses carros para a roça estão andando tendo. Eu garanto aqui que, infelizmente, mas isso virou praxe. Todas as gestões. A pessoa pega, ela acaba de adquirir uma habilitação provisória, já sai dirigindo o carro de prefeitura. Né? Se o profissional, ele capacitado, ele está exposto a riscos, imagina, tem muitos adolescentes que nunca viram o carro na vida, vai lá em São Lourenço e dirigem carro público com uma habilitação provisória. E não é porque é habilitação provisória, de repente o cara é criado, não sei, de uma família de grandes motoristas e ele sabe, mas que garantias que a pessoa que está ali, ela tem? Nós temos que ter mais responsabilidade. Isso vem há anos. De verdade, essa questão ela vem se concentrando com o maior número de... Quem que é motorista ali? Qual que é a carteira do motorista? Se para entrar de motorista na prefeitura, exige-se a habilitação D. Mas será que todo mundo que dirige esses carros para a roça tem habilitação D? Não tem, sabemos que não tem. Agora, precisamos de uma maior responsabilidade do poder público. Nós precisamos chamar a atenção do poder público para isso. E se isso continuar acontecendo dentro da legalidade... nós aqui da casa, nós vamos nos fazer presente nisso aí. Isso aí não é porque vem de 10, 15, 20 anos que tem que continuar. A pessoa para dirigir, é vida, pelo amor de Deus. E outra coisa, a pessoa ela tem um desgaste danado, que mexer com saúde não é fácil. Você pega uma enfermeira que tem um desgaste danado, depois ela é obrigada a vir a dirigindo. A pessoa às vezes viu uma pessoa cortada inteira lá, um pé que vai cair, uma pessoa com câncer que vai morrer, tá com aquilo na cabeça, ela tem um sentimento e ela é obrigada a vir dirigindo, conduzindo outras vidas. Obrigado, Alessandra. Vereadora Alessandra, fica difícil. Precisamos, nós da casa precisamos fazer mais requerimentos e buscar mais informações sobre isso, buscar com nossas consultorias e assessorias e até com nossos operadores jurídicos aqui, aonde está a legalidade disso tudo? Não queremos caçar pelo ovo, mas também não podemos ser omisso nessa situação.
Mais uma coisa.
Obrigado, Alessandra.
Só um minuto, Cláudio. Mais uma coisa. Semana passada, elas trazendo um paciente infartado lá de cima, o pneu estourou. Foi ver, não tinha estepe. Ontem, um caminhoneiro, um senhor que estava de caminhão, que viu que o carro estava capotado, falou assim, minha filha, como assim você capotou, você estava devagar? Ela acha que quebrou a barra de direção, porque ela perdeu totalmente o controle na reta. Outra questão, lá no começo do ano, quando eu vou citar, se eu estiver errada, gente, que Deus me castigue. Quando o Tatá foi falar, vou voltar de novo no Tatá, foi falar do emprego dele de técnico de enfermagem, sabe qual foi a pergunta? Se ele tinha carteira de habilitação. Quando que um enfermeiro ou um técnico de enfermagem para trabalhar no município precisa de carta de habilitação? Que eu saiba, eles precisam de um motorista, não uma carta de habilitação. Eles estão correndo risco nessa zona rural todos os dias. E está na hora, né?
Então, eu acho que tem que ter um olhar voltado, principalmente para a zona rural. Eu fui enfermeira de zona rural durante 7 anos, todo mundo sabe disso, né? O carro dado na minha mão era os piores carros que tinha na prefeitura. Era carro sem borracha, carro sem pneu. O carro, pneu que já chegou a soltar todinho na estrada, sabe? Ficar só naquela parte do arame mesmo. Até teve um ocorrido comigo também, né? Que o carro estava sem 3 parafusos na época, subi. Achei que era mocinética, a gente, a mulher não entende muito bem de carro, né? A partir disso, eu comecei a estudar um pouquinho mais de mecânica, tanto que eu carregava até aquela bombinha de gasolina no meu carro, porque estragava, eu mesma entrava embaixo dele e arrumava esse carro. Aí o povo até brincava comigo que, ao invés de alicate de unha na bolsa, eu tinha alicate de ferramenta, né? Aí teve um dia desse, passado, acho que 2017, 2018, coisa assim, o carro também deu problema comigo, que estava sem 3 parafusos, né? Cheguei, fui falar com o ex-prefeito sobre os parafusos que estavam soltos na roda. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim, você acha que alguém vai querer te matar? Eu não estava acusando ninguém que soltou o pneu, falei que estava sem 3 parafusos. A resposta do ex-prefeito foi assim, você acha que alguém vai querer te matar? Eu falei, não, matar, não sei. Quase que em mim que não era, porque era Serra Negra, um lado é Rebanceiro, outro lado é Barranco. Fui falar com a vice-prefeita na época, ela falou para mim chegar na garagem, dar um sorriso, porque na garagem ninguém gostava de mim. Então, era essa resposta que eu tive na época dos gestores, né? Aquilo é muito humilhante, você sair para trabalhar, você amar o que faz, porque todo mundo sabe que eu amo a enfermagem, você chegar no local, você não ter um carro adequado, e ainda ter que ouvir isso dos gestores ainda, que tem que dar um sorriso para as pessoas gostarem, para dar um carro bom. Então, eu peço até para os colegas aqui dar uma atenção especial, né, porque ser enfermeira já é difícil, imagina de zona rural. Você andar 40, 50 quilômetros em estrada ruim, com carro ruim. Porque o que tinha na minha mão na época eram os piores. Era carro sem estepe, era carro sem macaco, era carro que, se você tinha de frear e acelerar, porque você tirasse o pé do acelerador, o carro morria. Então, eu tinha de andar até descendo aquelas descidas, acelerando e freando ao mesmo tempo. Olha, é muita humilhação, viu?
Já que não tem manutenção, o Luizinho, né, o mecânico da prefeitura, a demanda é grande, está faltando mecânico, terceirize o serviço, mas tome providência. Eu nunca fui vereadora, estou vereadora agora, e o meu papel é cobrar. E eu acredito que todo mundo aqui está comigo, porque essas meninas não podem ficar correndo risco na estrada do jeito que estão correndo, não. São todas mães de família, são arrimos de família, são mães, filhas, são mulheres que trabalham todos os dias para correndo atrás do seu sustento. Então, acho que a gente precisa e elas merecem uma atenção de cada um de nós aqui. Boa noite a todos.
Carro na sexta-feira entraram em contato as meninas até falar desse carro, porque elas sabem que eu passei lá também, eles estavam passando parecido. Eu liguei para o Galego e ele falou para mim, não, estou parando esse carro para manutenção. Segundo o Galego, ele disse que levou esse carro para trocar o pneu e fazer alinhamento e balanceamento. Isso aí na sexta e na segunda. Aí eu não sei se procede.
Não adianta, você pode colocar um carro zero. Se você não tiver o material humano na condução, com responsabilidade e capacidade, não vai adiantar. A manutenção era importante, é muito importante. Infelizmente, os carros, o que sobra vai para a roça. Sempre foi assim. Essa é a verdade. Sempre.
A culpa não é das meninas.
Só fazer uma parte.
A culpa não é das meninas. As meninas precisam de atenção.
Só fazer uma parte. Nós fizemos a nossa bancada uma indicação de uma ambulância de grande porte para o município, só que deu um problema no Ministério da Saúde, porque nós já tínhamos recebido uma ambulância em 2023, grande. E parece que aquilo a Mabelle me falou, existe a possibilidade de trocar a ambulância, que seria em torno de 360 mil reais, por 3 carros de passeio. Vamos ver se a gente consegue fazer isso amanhã, essa indicação amanhã, e o prefeito concordar, né? Que seria importante, eu acho que talvez seria uma solução para
o. Só o que a gente consegue é mandar esses carros para o CAPS. Só que o que acontece? Daí, com o acordo, a gente manda para outros. E o restante do dinheiro transforma em cama hospitalar. Entendeu? A gente está tentando. Mas
amanhã nós vamos ver isso, porque eu acho que seria uma questão que podia ajudar.
Que seria os 3 carros para a zona rural.
A tribuna continua aberta. Antes do Germano fazer o seu pronunciamento, eu quero aqui parabenizar o prefeito Itamonte, que foi nomeado diretor de esportes da AMM. Nós não tratamos isso como prefeito de Itamonte, tratamos como município, que a AMM ela não é uma associação de prefeitos, ela é uma associação de municípios. Então Itamonte sai fortificado nessa questão. E com muita tristeza também, eu deixo aqui a nota de pesar sobre o Alfredão, que faleceu hoje, uma pessoa maravilhosa. Eu nunca vi uma pessoa assim, com um grau de inteligência, é uma pessoa que tinha tudo para ser enjoado. O Alfredo é uma pessoa que tratava todo mundo igual. Agradeço aqui o Sargento Cleito pela lembrança, aqui no Facebook. A rede social é um aparelho muito bacana. Então fica aqui o agradecimento ao Sargento Dr. Cleiton pela manifestação em cima de um comentário meu e me fez lembrar de falar sobre o Alfredo. Nós estamos com uma moção de pesar aqui, que vai para a próxima sessão, acho que todo mundo vai assinar, porque o Alfredo era uma unanimidade, né, dentro do município de Itamonte. É um momento assim que eu arrepio todo, assim, tenho um contato muito forte com a família, tinha uma amizade muito grande, mas deixar aqui a nossa tristeza pelo ocorrido, e a família pode ter certeza que pode sentir abraçado por nós, estamos sofrendo junto, e vamos transformar essa dor depois em saudade. Eu comentei lá, porque o Alfredo é uma pessoa sensacional. Que ele vá com Deus, que, né, descanse no braço do Pai, e deixou nós aqui, órfãos de um grande amigo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Germano Justino.
Com licença, só um minuto. Então, pedindo o pessoal aqui do Campo Redondo, está pedindo... cobrando as câmeras de segurança que foi prometido colocar lá no Campo Redondo. Lembra? Há uns meses atrás?
Sim.
Aí eles falaram que até hoje não falaram mais nada, daí eles estão pedindo que o Executivo dê uma resposta quanto à instalação dessas câmeras.
É muito importante essas câmeras lá. Eles têm toda a razão de estar cobrando, porque é um bairro que é muito frequentado e a incidência de, infelizmente, bebidas alcoólicas em excesso. Infelizmente, muita droga, então as famílias de bem, elas se faz por bem fazer essa cobrança, e nós damos eco aqui sobre essa cobrança. Nosso líder de governo aqui, ele vai levar esse problema, tenho certeza, ele vai levar a pretensão da resolução desses problemas junto ao Poder Executivo. Obrigado, vereadora. Obrigado,
boa noite a todos, público aqui presente, internautas. A respeito das câmaras de segurança, o contrato teve uma demora, que o contrato teve que ser refeito por causa da quantidade de câmaras que era previsto. E até mesmo as mudanças, que teria um custo e tudo mais. Então isso já foi sanado, até o nobre presidente também já escutou essa semana, onde estivemos recebendo um ônibus em São Lourenço, o próprio representante da empresa aqui do setor de câmaras, que já iria fazer essas trocas o quanto antes e as instalações de novas câmaras. A respeito do acidente ocorrido na data de ontem, estávamos em Belo Horizonte quando recebi uma ligação do tenente da Polícia Militar de Itamonte informando a situação que teve acontecido um acidente com um veículo da prefeitura. E ele me informou que a Polícia Militar estava no local do acidente, já teria acionado a Polícia Rodoviária Estadual e a perícia. Informação essa que o tenente passou. Posterior a isso, automaticamente, como a Prefeitura disponibilizou o guincho para ir para o local, porque posterior à perícia, o veículo automaticamente seria liberado e já necessitava de um guincho para fazer remoção. Agora, o que foi acontecido lá? Se a Polícia Rodoviária chegou e quem liberou, não sei. Isso não, o tenente não me informou. a informação que tinha-se uma viatura da Polícia Militar no local. Eu até procurei umas fotos que não achei agora, que chegou a ser circulado na cidade, fotos aonde via Polícia Militar próximo ao veículo, inclusive moto da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar esteve no local. Se o veículo foi retirado com ordem ou sem ordem, questão de apurar. Mas a Polícia Militar foi acionada. Óbvio que demora-se para a Polícia Rodoviária Estadual chegar no local, ali se tratando de uma rodovia MG. Então, isso vamos ver agora no boletim de ocorrência. Acredito que, porque a Polícia Rodoviária foi até as vítimas, que eles precisavam se confeccionar o boletim de ocorrência. Por ali não ser área da Polícia Militar. Porém, a Polícia Militar dar-se o apoio para a Polícia Rodoviária Estadual. Então, vamos ver e vamos acompanhar. Então, acredito que alguém autorizou a retirar esse veículo. Esse veículo, como a vereadora Cláudia mencionou, esse veículo foi substituído pneu e foi feito o balanceamento, alinhamento dele. E como o nobre presidente mencionou também, infelizmente, a zona rural, podemos colocar veículo novo, que se não tiver um cuidado esse que eu digo, não o motorista, a estrada, se nós pegar uma época de chuva, é questão de poucos dias, a suspensão do veículo já não aguenta mais. Acredito que o Campo Redondo, a gente poderia trabalhar nisso com o nosso deputado, a gente conseguir um veículo 4x4, uma caminhonete, né, uma S10, por quê? É um veículo que ele é mais apropriado em virtude do solo, né? Então, por enquanto a gente, que eu digo município, não colocar-se ali naquele local um veículo adequado. Essa aí eu acho que é a Defesa Civil, né? Essa aí é a Defesa Civil. Então, eu acredito o quê? Que, por enquanto, a gente não colocar um veículo que tenha mais condições de rodar em rodovia de chão, automaticamente o veículo vai ser danificado quanto antes. Eu até tenho a quilometragem aqui, o pneu novo rodou muito pouca quilometragem e veio a estourar semana retrasada, alguma coisa assim. Então, você vê que é o quê? É pedra, carro que derrapa, isso tudo em virtude das condições do terreno, né? A gente sabe, até no próprio veículo da gente, quando a gente vai na época de chuva, é complicado. Não estamos no período chuvoso, mas é óbvio que o veículo pode ser prejudicado muito antes de um veículo. E o município já adquiriu 3 polos, tem um leilão e já iria, esse carro inclusive, já iria para o leilão, esse carro já iria ser retirado da frota municipal, por se tratar de um veículo bem com a sua vida útil, muito danificado. Então, chegando o veículo novo, com certeza esse veículo já iria ser substituído, tanto que esse veículo Fiat Uno, ele já iria para o leilão. Não poderia dimensionar também meus sentimentos à família do Alfredão. Vamos dizer assim, amigo esse da família de muita gente de Itamonte, Alfredão sempre teve um carinho por Itamonte. Então, meus sentimentos a todos os familiares, esposa, filhos, que Deus o conforte o coração de cada um. Não poderia deixar de mencionar a respeito da obra que foi feita a intervenção na BR-354, especialmente na Rua Maria da Fé, com a Rua Dolaria. Essa intervenção ali foi muito, vamos dizer assim, trabalhosa. Teve que ir no DENIT, fazer projeto para conseguir essa intervenção na rodovia. Intervenção essa que, graças a Deus, foi feita. O município teve que fazer uma parceria junto ao DENIT, por ser uma intervenção muito grande e tentar gerar um dano menor a todo o comércio ali, que ficou prejudicado pelo trânsito e assim prejudicando as suas vendas, né, e tudo. E essa intervenção foi feita, como o presidente mencionou, e agora vamos aguardar fazer o asfalto ali, que em breve essa obra aconteça, mas infelizmente é uma obra que pode vir afundar por falta de compactação. E por tem muita residência ali próximo, o compactador não pode ser usado com a sua vibração, que pode vir a prejudicar as casas ali. O município já começou a fazer os bueiros na rua do fórum, que só existia nessa rua um anilhamento principal. Agora o município já está fazendo as ligações e os bueiros. Então, em breve, essas ligações serão concluídas e automaticamente ali o calçamento melhorado naquela rua. E a rua do Bar no Marcinho, o município já vai fazer uma intervenção lá, vai ser substituído aquelas pedras por broquete. Ali, aquela rua veio a ser danificada em virtude de um anilhamento que foi feito e voltamos na mesma situação, mal compactação, acaba que a rua virou a pior rua de Itamonte, acredito. A esquina ali próximo à casa do Bodão está péssima, né? Faltando pedra e tudo mais. Muito obrigado a todos. Fique com Deus.
Agradeço as palavras do nobre vereador Germaninho. E a tribuna continua livre.
O senhor presidente, sim, segundo os que nos acompanham aí pela página, sim, da Câmara, está fora do ar, sumiu. Desde o final, reta final da fala da vereadora Alessandra, não tem mais conexão.
Eu disse que caiu, mas a internet é complicado, né? Eu falei com o Fred ali, estou mandando mensagem para ele. E voltou, Fred? Não, né? Tá. Ele disse que está gravado, vai colocar no ar. As pessoas gostam de acompanhar ao vivo, mas tem hora que não. Infelizmente, a internet é assim. A Silviane também está falando para nós lá que está ruim a internet nossa. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa internet, a qualidade dela aqui. Eu não sei se tiver, se isso resolve alguma coisa, mas vamos tentar aprofundar nessa questão e trazer uma qualidade melhor para as pessoas. E peço já desculpa, mesmo que não seja culpa nossa, infelizmente, tá ruim, né? A tribuna continua livre, alguém vai fazer uso?
Só mencionando a respeito da internet, nós ainda estamos com um problema da operadora Vivo, que a repetidora é dentro de uma propriedade da Casa Alpina, onde o proprietário não está autorizando a operadora Vivo entrar para fazer a manutenção. Essa repetidora, ela repete o sinal de vários municípios, Itamonte, Itendu, Alagoa, Passa Quatro, Virgínia, Delfim, Moreira, e vamos ter que, o município já vai ter que intervir para conseguir fazer esse acesso a essa repetidora da Vivo, que não está operando no município.
Isso é questão de interesse público, a justiça não vai se furtar a autorizar essa entrada lá. Uma vez também que o próprio proprietário que comprou aquilo lá, ele já era ciente que tinha essa torre lá. Direito de passagem.
Aonde eu
direito
falo?
Direito de passagem, não tem.
Existe uma repetidora lá dentro, óbvio que tem que ter uma servidão, sim, até a repetidora. Agora você pensa bem, o proprietário vai lá e troca o cadeado do portão e não deixa ninguém entrar.
Precisamos buscar isso junto ao Poder Judiciário, o mais breve possível. Nada mais havendo a ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrado a 17ª reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos e a paciência de quem nos acompanha em casa. Obrigado.